Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Eu sou a Sereia do Cerrado e Ubuntu, para mim, é a maior tecnologia ancestral que nós temos, mas alguns também chamam de amor.
Fala, galera, Ubuntu Esporte Clube na área. Essa definição que vocês escutaram agora é da cantora, atriz, produtora cultural Sereia do Cerrado. Recentemente ela lançou um clipe muito maneiro da música Faz Rima do Meu Corpo, tá lá no YouTube, tenho certeza que vocês vão curtir a mensagem. Eu sou o Thales Ramos, editor de textos do esporte aqui da Globo, e ao meu lado aqui hoje, Michele Gama, produtora do esporte da Globo. Tudo bem, Michele?
Olá, meu talismã, tudo certo, você? Prazer estar aí contigo de novo no Ubuntu, e a gente brinca que a gente estende tapete vermelho aqui para os nossos convidados.
Sim.
Né? Esse já está muito acostumado com tapete vermelho, sem querer dar spoiler, mas já dando.
Sim, ele está muito acostumado com tapete vermelho. A gente vai falar aqui com Gabriel Martins, diretor do filme Marte 1, que foi indicado do Brasil para o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2023. O filme é maravilhoso, lindo, tem humor, tem drama, é uma história muito bem construída, Michele. Eu até costumo dizer assim, né, cara, que quando o filme acabou, eu fiquei triste. Tipo assim, cara, queria mais. Tipo assim, deu. Quase que eu peguei o controle assim do streaming, cara, qual o próximo aqui? Não tem continuação, né? Gabriel tá felizão aí com o Cruzeiro, né, Gabriel? Campeão da Série B, tá.
Porra,
de volta.
Cara. Maravilhoso, né? Muito sofrimento, agora passou, ainda bem.
Então, cara, Marte 1 é um filme que não só, ia falar na nossa bolha, né, cara, mas não só na nossa bolha, eu acho importante você sentar na mesa aqui com a gente, porque para a gente mostrar, né, que tem gente preta produzindo, escrevendo e dirigindo, né, ótimos filmes, né? E ainda que não sejam ótimos filmes, mas que tem gente preta produzindo conteúdo audiovisual aqui no Brasil. E você aí de Minas Gerais, de uma turma muito prolífera, né? Da produtora de vocês, né? Do filmes de plástico. E tem uma temática forte, né? Dessa questão do futebol, né? Do esporte. E a gente está tratando, quando a gente junta duas coisas, as duas coisas, né? São duas instituições, né? Dois fenômenos culturais muito fortes, né? Dois elementos de comunicação fortíssimos, né? Que é o cinema, uhum, e que é o esporte, né? No caso do seu filme, traz um pouco do futebol. Então me diz assim, como foi juntar isso, como surgiu isso e como está sendo assim, a recepção desse filme aí para vocês.
Massa. É um prazer estar aqui, enfatizar isso. Esses canais de comunicação entre nós assim, são muito importantes. Eu acho que essa comunicação se dá de uma forma meio natural, porque eu sempre gostei muito de futebol e eu particularmente me fascinei pela maneira como o futebol se relacionava com o povo, assim. Com essa coisa das ruas, com a massa, de estar no estádio, de se mover assim emocionalmente diante de algo que, enfim, é um esporte, né? Um ritual, né? O futebol como esse ritual que de repente vira uma coisa muito pessoal das pessoas, né? Essa coisa que o futebol nem se discute, o time é uma coisa para a vida, não se troca de time. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito ritualística, né? Uma pessoa de fé. Então, mesmo eu não tendo especificamente uma prática dentro de religião, já tive no passado, mas eu gosto muito do futebol por esse campo simbólico, assim. A mesma relação eu tenho com o cinema, assim. Enquanto um campo artístico de pensar essa comunhão da sala de cinema como algo muito sagrado mesmo, sabe? De pessoas estarem juntas numa sala para poder viver emoções, né? Viver emoções fortes, tal como um grupo de pessoas indo para ver um jogo, assim, no estádio, ou mesmo numa TV, né? Então, acho que essa conexão dentro da história do filme, narrativamente, ela se dá muito parecida. Também, né? Acho que tem essas origens da ideia que remetem ali a 2014, né, na Copa do Mundo do Brasil, que é quando eu começo a escrever essa história de fato, de pensar essa relação de futebol, política, sociedade e identidade, né, a identidade que a gente se forma a partir dessas paixões nossas e como que essas entidades têm algo, essas identidades têm algo de muito bonito, mas que também às vezes elas podem nos limitar, né? A maneira como a gente pensa o nosso destino, a nossa vida. Então foi esse entrecruzamento, assim, também o fato de, enfim, eu ter sido um garoto muito sonhador, como o Deivinho, né, que sonhava em fazer cinema desde criança, joguei bola quando criança também, eu cheguei a treinar um pouquinho na escolinha de futebol do Cruzeiro, quando eu era bem novo, assim. Então, enfim, o futebol sempre fez parte da minha vida como algo muito mágico. Eu acho que trazer para o filme é só pensar essa magia por uma outra perspectiva, né?
O Gabriel, você falou que a ideia do filme veio ali por volta de 2014, né? Quando o Brasil passou pela Copa do Mundo, tinha a questão dos grandes eventos. Mas o filme mesmo só começou a ser filmado em 2018. A gente brinca aqui na redação do esporte que a nossa vida às vezes é meio medida de 4 em 4 anos, ou por Copa do Mundo ou por Olimpíada. E eu queria te perguntar como que você viu esse movimento desses diferentes momentos, de 2014, quando você pensou no filme, 2018, quando você começou a gravar, e agora em 2022, a gente está indo para uma outra Copa do Mundo e que o filme foi lançado e está sendo um sucesso. Como que você está vendo esses diferentes momentos do filme no Brasil?
Nossa, ótima pergunta. A minha vida é completamente movida de 2 em 2 anos, assim, anos de grandes eventos esportivos, sem dúvida alguma, são anos diferentes para mim. E isso se junta também com eleições, né? Aí fica essa loucura do Brasil, né? Que a gente está vendo agora, e olha que a Copa do Mundo ainda vai acontecer. Eu acho que foi um tempo longo de gestação, mas que hoje, olhando para trás, né, após o resultado, eu acho que não tinha como ser melhor, assim. Claro que dá uma certa agonia, né, do esboço inicial da ideia. Você só conseguir lançar um filme daqui a 8 anos, né, eu não desejo que o próximo filme tenha que passar por tanto tempo. Outros roteiros que eu escrevi, eu preciso de tanto tempo assim para fazer, né? Mas, de alguma forma, o Martin, ele precisava desse tempo. Obviamente, né, quando eu falo isso, assim, eu começo a escrever em 2014, mas tem um tempo de amadurecer a ideia. Escrever no edital, que foi um edital voltado para pessoas pretas, né? Foi o único, primeiro e único que teve no Brasil até hoje, de longa-metragem, né? E aí, quando, enfim, eu escrevo esse projeto, tem uma burocracia para poder vivenciar, para poder, de fato, ter a grana para movimentar o projeto. Eu acho que quando ele chega em 2018, me parece que, por nenhum motivo tão bom, né, que, na minha opinião, que foi a vitória do governo Bolsonaro, esse filme vira um filme sobre superação de derrota, de alguma forma, né? Então, eu acho que esse sentimento, quando a gente estava ali em 2018, foi muito importante também para o filme, porque a gente vive naquela fossa, uma coisa de meio uma incredulidade, né? Até de uma percepção muito passional, imediata, assim, de nossa, que país é esse, né? Sendo que, enfim, as pistas estavam em todos os lugares, que de fato esse era o país. Brasil é um país racista, misógino, conservador, a gente sabe isso mais do que nunca. Só que aí naquele momento se debruçar sobre uma história que era tão sobre afeto, né? Mas também que era sobre complexidade do povo preto, foi muito importante. E aí, vindo a pandemia nesse meio, que desacelera muito o processo de finalização do filme, querendo ou não, ele chega muito no momento certo, porque eu acho que é também a volta dos cinemas, as pessoas voltando a frequentar cinemas, as pessoas um pouco mais dispostas para estar em ambientes coletivos, que eu acho que é a maneira que eu vejo ideal de vivenciar esse filme, né? Essa experiência coletiva mesmo. Então, no fim das contas, tudo deu certo, só demandou uma paciência, uma resiliência de entender, calma, o momento vai chegar, não precisa ter pressa, pode ficar tranquilo. E nisso tudo, sem dúvida alguma, o projeto melhorando, né?
Você falou, cara, dessa questão, você falou isso mais de uma vez, assim, dessa questão da mágica, né, da magia, né, do futebol e tal, e como isso compõe, né, perfeitamente com essa questão do cinema, né, que também é esse elemento fantástico, né, da cultura, né, que a gente, através do cinema, a gente vai, já foi a vários lugares, né, mas, e você falou agora dessa questão dos afetos, e no seu filme, eu já acho assim, um diretor, esse filme, né, com um elenco majoritariamente preto, um diretor preto, né, já totalmente fora da curva, né,
fora da curva e fora do eixo.
Fora, né? Da curva, fora do eixo, sendo em Minas Gerais também, né, que não é Rio nem São Paulo, e Rio Grande do Sul também, né, que tem uma cena de cinema, né, muito forte. Mas assim, e quando você falou dos afetos também, é uma coisa que eu lembrei, que esse elenco majoritariamente negro, um diretor preto, os personagens também, porque a personagem da Eunice, né, ela tá fazendo faculdade, né, o Deivinho, né, que é o caçula da família, ele quer ser astrofísico, então são todos espaços, né, onde a gente não vê pessoas pretas, né. Essa composição também é muito legal, né, cara? Você, a gente pensando, eu pelo menos acho, a gente pensando dessa forma, da questão da magia do futebol, que é uma coisa totalmente subjetiva, né? Que não dá pra você explicar porque que você é apaixonado por futebol, porque você torce pra tal time, seu time só perde, mas você torce, continua torcendo e tal. E essa questão desse encontro com o cinema, mas você fala objetivamente desse espaço, né? Das pessoas negras sonhando também, sonhando que sonham ocupar esse espaço, mas de maneira objetiva, né? Ela tá lá dentro de uma faculdade e o Deivinho, ele quer ser astrofísico e, vamos dizer, ele vai ser, se ele quiser, ele vai ser, né?
Sim, eu acho que parece que o racismo estrutural e o racismo e a história do Brasil roubou uma coisa do povo preto muito básica, que é simplesmente a existência, né? Poder existir, assim, existir, sonhar com qualquer coisa, desejar fazer qualquer coisa. Isso foi roubado na prática, né? Não ter dinheiro para fazer isso. Você mora longe, você mora mal, então você não consegue acessar educação de qualidade, muitas vezes. Você não consegue acessar, enfim, centros e outras coisas. No meu caso, sequer tinha um cinema, né, perto da minha casa, quando eu cresci. Então essas coisas vão sendo roubadas, assim, do povo preto, periférico, acesso à informação. E aí, quando a gente faz um filme como esse, a gente está reivindicando coisas que são muito básicas, que são isso, é o direito da gente ser humano, né? Da gente ser humano, ser cidadão, ser cidadã, e estar no dia a dia podendo, de fato, ter qualquer opção. Tanto que eu acho que essa família do Martin é uma família absolutamente comum, né? Em termos numéricos no Brasil até. É uma família que talvez represente uma configuração das mais comuns ou uma super comum de ter pessoas pretas, né, com crianças negras e tal. E, enfim, só que por algum motivo não tinha tantos filmes ou quase nenhum filme como esse até agora. O que é simplesmente um êxito, né, desse racismo estrutural, que não parece que é possível a gente ter essa história, que ela é muito básica, são sobre questões humanas. Porque eu ainda acho que muita parte da ficção, muita parte da arte não nos vê como seres humanos mesmo, assim. Muitas partes da sociedade não nos vê como seres humanos. Não nesse sentido pleno, né? Que a gente tem direitos, que a gente tem, enfim, uma participação, que a gente é ativo. Então o Martin 1 tem não só nessa família, mas todos os professores do filme são negros, a médica do filme é negra, o astrofísico, que é a referência do Deivinho, é um cara negro, a menina que vai ser a mascote da missão, que é a crush do Deivinho, é uma menina negra. Então, assim, isso eu coloco também, né? Não é uma coisa que eu nem fico pensando muito, ah, vou colocar isso pra chocar ou qualquer coisa do tipo. Não, é tipo só um entendimento. Enfim, a médica é minha tia, sabe? Que é enfermeira, chefe e tal. De fato, minha tia interpretando ali. Tem outras pessoas que tem posições de poder que, enfim, a gente conhece, né? Mas eu acho que talvez, tradicionalmente, até para uma certa branquitude cinematográfica, é muito mais interessante ter um personagem como Zé Pequeno do que ter um personagem como Silvio Almeida, né? Então, isso tá a questão, assim, né? De que não é que o Zé Pequeno não tenha que existir, acho que tem muito a se falar desse garoto também, né? Mas eu acho que de alguma forma, não parece que falar de outros personagens e outros tipos de lugares de poder é negar uma coisa muito básica, que é a humanização, né? É a existência.
Não, total. Gabriel, eu queria só trazer um pouquinho para cá a questão do cruzeiro. No filme, você, em vários momentos, coloca, acredito que essa sua paixão pelo cruzeiro. Em um especial que a gente ficou conversando aqui, alguns amigos que assistiram na redação, foi a participação do Juan Pablo Sorin, ex-jogador, ídolo do Cruzeiro. Eu queria te perguntar muito, como que foi esse convite? Como que foi o Sorin no set? Porque nos gramados a gente já conhece. Queria saber como que rolou esse convite, como que foi a gravação com ele.
E o Sorin soltinho, né?
Muito solto, gente. Eu fiquei, né? Não foi uma cena, outra não, tava várias.
Tava à vontade.
Então, quando o Sorin se aposentou do Cruzeiro, ele teve meio que duas aposentadorias, né? Uma na Copa Sul-Minas, que inclusive ele faz uma carta muito bonita, que ele faz um gol cruzamento do Rui, que ele faz um gol meio de bica, né? E aí depois ele fez uma aposentadoria mais oficial, que ele fez um evento chamado Sorim Eterno, no Cruzeiro. E aí, durante esse evento, a gente conseguiu filmar. A gente filmou bastidores desse evento, nós a Filmes de Plástico, né? Eu, Maurílio e André. A gente filmou os bastidores desse evento, filmamos o Sorim lendo essa carta na casa dele. Foi um filme até que, no fim das contas, não passou assim, em muitos festivais. Era uma coisa até bem focada no evento, mas que ficou muito bonito, assim. E nisso a gente teve um certo contato com ele, né? E quando eu tava escrevendo o roteiro, primeiro, assim, era o jogador que eu tinha mais acesso, né? Mas para além disso, eu acho que a presença do Sorim é muito simbólica, porque é muito atípica aqui, né, em Belo Horizonte. Primeiro que é um jogador argentino, que foi grande, né, da seleção argentina, jogou fora, e ele escolheu ter uma vida aqui em BH mesmo, assim. Até depois que ele parou de jogar, ele sempre vem aqui, ele ficou morando aqui um tempo. Então eu achava muito maluca, assim, essa presença do Sorim, e acho que ter o Sorim no filme era essa coisa muito forte, porque de fato ele é um dos maiores ídolos do Cruzeiro, né? Um ídolo gigante, assim, e que qualquer pessoa da torcida do Cruzeiro conhece o Sorim, né? Talvez se eu colocasse um jogador mais obscuro e tal, não teria tanto essa relação. Felizmente o Sorim já estava mais ou menos próximo, e ele amou fazer, porque também é um cara muito engajado politicamente, é um cara que tem um trabalho forte, assim, político, muito consciente. Também entendendo a sua parte dentro dessa questão racial, ele, enfim, ficou perguntando muito sobre isso no filme, tudo que significava, usou isso para impulsionar o filme também nos canais dele, tá usando até agora, né, que ele tá, enfim, tentando levantar a bola do filme, que é muito importante pra gente, né, mas além disso era sobre essa coisa meio mítica que o Sorim tem, né.
Vou te fazer uma pergunta, Gabriel, mas não pode pipocar não, hein, tá? Uhum. Como é que tem sido a recepção da torcida do Galo aí com o teu filme?
Pô, ele meteu um gol.
Cara,
foi maravilhoso. A torcida do Galo deve ter ficado muito feliz.
É que eu tive essa generosidade de dar um gol pro Atlético. Não, que foi um gol até que eu fui tão generoso que eu não alterei a realidade. Porque, enfim, dentro da temporalidade do filme, não existiu, né, esse clássico. Porque na temporalidade do filme é novembro e dezembro de 2018. Esse jogo que tá no filme é um jogo do Campeonato Mineiro, mas eu precisava que o Wellington tivesse uma derrota nesse momento, e não tem derrota maior que um cruzeirense fanático que tomar um gol do Atlético. Então eu tive essa generosidade que o público atleticano tem ficado amaciado, nem tem tido hater atleticano pro filme não, porque eles conseguem fazer um golzinho ali.
Ah, que maneiro, cara.
E tem assim... mais é cruzeirense puto, inclusive, você acredita?
Por causa do gol?
Por causa do gol.
Olha aí. Cara, você falou aí da família negra, né, que não tem, por algum acaso, né, muito entre aspas, né, tem poucas famílias pretas retratadas no cinema nacional. E, por acaso, né, eu estava estudando justamente sobre o romance brasileiro também, né, como o romance brasileiro, os romances brasileiros, eles sempre foram usados para estudar, né, a sociedade brasileira, né, como se o romance brasileiro, ele na academia ele sempre foi estudado como um recorte da identidade brasileira, na verdade é isso, né? E aí quando você vai vendo, você vai estudando quem escreveu esses romances, né, que são majoritariamente homens brancos, e os personagens são também homens brancos, e os personagens pretos são todos estereotipados, né? E aí daí tem um perigo, né? Porque como é que uma coisa que não retrata mais de 50% da população, que é a população preta, é considerado referência para você estudar identidade nacional brasileira, né? Então também acho que o filme também vem... tem esse papel também muito importante também de contestar isso, né? Porque acho que... Porque o cinema também pode cair nessa armadilha, né?
Uhum. Eu acho que tudo isso é construção de memória, né? Memória de um tempo, assim. E se você não registra, as pessoas esquecem, né, que existe. Se não tem personagens negros sendo representados de uma forma justa e complexa, isso é a mesma coisa de que não existir pessoas negras justas e complexas em algum caso, né? Porque, querendo ou não, quando você faz uma obra de arte, um romance, como você falou, quando a gente lê um livro da Conceição Evaristo, ela tá ali representando realidades muito complexas da vida, mas ela está colocando esses personagens, se situando eles num tempo, né? E quando a gente situa esses personagens num tempo, a gente está dando a eles o direito a existir. eu acho que isso é uma coisa que, enfim, eu não tive esse acesso quando eu estava me formando na escola, e eu acho que muita mentalidade que eu reproduzi ao longo da minha vida por muito tempo diz dessa falta, né? Diz dessa falta de, enfim, não entender o que, que significa sequer ser negro, né? Não assumir essa minha identidade plenamente por muito tempo, assim, não me ver como essa pessoa, não me ver meu papel nisso, que é algo muito comum a várias pessoas negras da minha geração e de outras, assim, de ter que se esconder mesmo como essa identidade, porque a gente aprendeu que isso é feio, né? Como se a gente fosse feio, assim, ser da nossa forma, né, e tal. Felizmente eu fui me libertando disso através da arte, da música, de romances e de outras coisas, porque eu acho que tem esse papel da memória, assim, quando você vê, você vai sendo fortalecido, né? A música, principalmente, para mim, sempre foi um meio de, tipo, caramba, hip hop, principalmente, quando você vê um grupo, tipo, Racionais, tem uma força, né, que aí você fala, pô, eu quero estar mais do lado desse cara, ou tá do lado desse outro cara que me diz muito menos, pode ser às vezes mais famoso, mas não me diz respeito. Eu quero estar do lado desses caras, dos Racionais. Porque eles estão dizendo uma coisa que é legal, né? Eu acho que é isso, assim, é construir uma espécie de mapa que as pessoas podem seguir, se apegar, assim. Não que é obrigatório, a gente também tem que, sei lá, só consumir conteúdos desse tipo, né? Talvez agora eu me vejo consumindo mais conteúdos de pessoas negras por uma questão de que isso me fortalece mais, isso me parece mais interessante nesse momento, mas eu acho que a questão é que a gente simplesmente não tinha, né, tanto acesso a isso, era um acesso muito pequeno, assim. Aí é difícil você construir uma identidade sem isso, né?
É uma questão de déficit também, né, cara? A gente tem esse déficit. A gente não consumiu, uhum, então sim, é a hora total de consumir agora. A gente consumiu muito outro tipo de conteúdo, né?
Com certeza, a balança tá muito mais pesada pro outro lado, então acho que é nosso papel equilibrar, né, isso.
Sim.
Total. Gabriel, eu queria falar com você sobre posicionamento. A gente sabe que o Brasil, ele é muito conhecido internacionalmente pelos jogadores de futebol, que jogam, uhum, nas principais ligas do mundo e tal, e a maioria desses jogadores de futebol são negros. Muitos não sabem, ou às vezes esquecem, né, mas são. Dia desses eu vi uma fala sua num evento em que você fala, deixa eu pegar aqui exatamente, mas que você diz que pela primeira vez na história uma pessoa preta vai representar o país no Oscar. Vários desses jogadores de futebol, eles reclamam que eles são cobrados por ter qualquer tipo de posicionamento político, social. Eu queria te perguntar, assim, não querendo comparar, mas meio que tentando traçar um paralelo. Qual você acha que é o peso de se posicionar sendo uma pessoa preta no Brasil?
Eu acho que é difícil, sem dúvida, porque eu acho que a opinião pública é muito menos generosa com nós. Só que eu acho que tem também uma outra questão, né? Eu acho que eu já venho, por exemplo, acho que essa é a primeira coisa que eu fiz na vida que, de fato, tem um impacto um pouco maior, assim. Obviamente não é nem um impacto minimamente próximo do que é a vida de um Vini Júnior, de um Neymar. Mas é a primeira vez que eu fiz uma coisa que, de fato, me coloca nesse lugar de que, assim, olha, se você falar uma coisa, essa coisa vai repercutir. Tanto que eu nem me conecto muito com isso. De repente, quando eu vejo, já rolou. Essa fala mesmo que teve no evento, quando eu vi, já tinha mais de 300 mil visualizações no Twitter, assim. É realmente uma coisa muito sem controle, isso te coloca num lugar, mas eu acho que eu construí também uma espécie de coerência, né, com essas coisas que eu defendo, e eu acho que eu talvez sem me defender também, diante de opiniões, eu acho que eu entendo, eu fico pensando mais como uma máquina funciona. Eu acho que às vezes um jogador de futebol, assim, principalmente negro, que vem de uma família humilde, eu acho que o cara é alçado a uma posição pública muito rapidamente, assim, e eu acho que muitas vezes não é preparado pelas pessoas certas, né. Eu acho que entra muito dinheiro muito rápido, né? E por mais que eu gostaria, eu desejaria que tivessem mais posicionamentos políticos, principalmente em um momento como esse, né, tão crucial para o Brasil, né? Eu gostaria que tivessem mais posicionamentos políticos que, de fato, tivessem, enfim, pensando no povo brasileiro que está passando fome, que está muito fodido mesmo, assim. Gostaria que tivesse mais defesa por parte de jogadores disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dizer que eu entendo um pouco como é complexo estar num lugar em que qualquer mínimo detalhe que você fale pode ser distorcido, pode ser amplificado por um sentido negativo, pode ser jogado para um outro lugar. E nem todo mundo imediatamente consegue chegar nesse lugar, né? Tem uma percepção que eu acho muito curiosa, porque quando a gente vê jogador de futebol, eu acho que a gente sempre tem uma percepção que os caras são mais velhos do que eles realmente são. Porque como a carreira de atleta é muito curta, né? Então quando chegou aos 40, já tá saindo fora, já tá aposentando. Só que, tipo assim, um jogador de 23 anos é uma pessoa muito nova, né? É uma pessoa que, assim, de fato, viveu muitos poucos contrastes na vida. Eu tô falando isso até pensando em mim, quem eu era com 20 e poucos anos, assim, somente a minha geração. Então eu acho que, de repente, essa pessoa que sequer teve tempo de entender o que estava acontecendo com a vida dela, porque já muito dinheiro chegou até ela, ela tem que fazer posicionamentos que são difíceis, né? Enfim, é Lula ou é Bolsonaro? O que, que é política? O que, que significa? Eu sou preto ou não sou preto? Eu tenho que dizer que eu sou preto? Por que, que eu tenho que dizer que eu sou preto? Eu sou ser humano, não existe racismo. Sabe, eu acho que é tanta coisa, assim, que eu acho que é muito difícil estar nesse lugar de escrutínio, assim. Eu acho que aos poucos a gente vai vendo isso mudar um pouco, né? Mas ainda eu acho que, sem contar, né, que dentro disso tudo, para não me alongar demais, o próprio machismo de toda a questão, né? Eu acho que esse machismo também empurra esses jogadores a não poderem ter opiniões muito sensíveis, opiniões que não signifiquem uma brutalidade, opiniões que não signifiquem, enfim, performar um lugar de masculinidade que ele já é falido, né, que ele já acabou. Eu acho que muitos, a gente está vendo aí o caso Robinho, a gente está vendo aí o próprio Neymar, que acho que é uma ideia de masculinidade que tem que operar, mas eu sequer consigo imaginar o que é viver nos sapatos, nas chuteiras dessa galera, assim. Com todo mundo do mundo de olho em você, assim, né?
Você falou, essa sua fala me lembrou, a questão da relação, né, do pai, né, com o Deivinho, né, que é o... Wellington, isso. Do personagem do Carlos Francisco, né, que é o pai, e do Deivinho, né, que é o Cícero Lucas, né? Aliás, o elenco todo tá muito bem, né? A Regiane Faria, uhum. a Camila Damião, o Russo, que eu sou fã, cara, já tinha visto ele... outros filmes também, Temporada, né, que ele tá benzaço.
Uhum.
Isso que você me falou me lembrou dessa questão do que a Michelle falou também, que o pai vê ali na chance do Deivinho, né, ser jogador de futebol, uma chance da família ascender, né, socialmente, né. Uhum. Mas ele quer ser astrofísico, né, ele quer ser outra coisa. É legal também isso, né, porque a gente... ver que a gente pode fazer qualquer coisa, né, cara? E você falou, bem falou, né, da construção de memória, né? E acho que também é importante por isso, né? Porque só de você ser um diretor preto fazendo filmes, né? Porque, pô, fazer filme no Brasil já é difícil pra caramba, né? Pra quem, uhum, é preto é mais difícil ainda, né? E eu acho legal isso, né? Esse personagem do Deivinho, ele dizer que não, cara, é só porque, né? Ele só pode ser jogador de futebol, sim, né? E é legal que ele tem um exemplo na própria família, né? Da irmã também, né? Que tá fazendo, uhum, faculdade e tal. Isso é muito legal.
Eu acho que é marcar, né, novas gerações, acho que novas formas de pensar, entender que talvez esse sonho do futebol, ele pode ser um sonho até ilusório, né? Porque tem mais decepção do que êxito, né? Na carreira de futebol.
Sim, sim.
Muito mais, né?
O tanto
de jogador de periferia que quer ser profissional e que não vira são muito maior do que os que de fato viram, né? Então, até talvez a carreira de astrofísico, por mais que o Deivinho não vá para Marte, ela promete ser algo de muito mais longo prazo para ele, né? Só que eu acho que também tem essa paixão, né? E tem esse lugar do Wellington que move, que acho que é também esse bilhete da loteria. Eu acho que essa é a grande simbologia, assim, que é conseguir o bilhete premiado, né? Que, de certa forma, acho que é o povo brasileiro, né? Todo mundo quer ganhar o seu bilhete premiado, assim, porque é muito difícil esperar, né? É ruim, assim, ficar ser pobre por muito tempo, não ter grana para fazer as coisas. Não é legal para ninguém. Ninguém quer isso, assim. Então, acho que tem esse lugar do Wellington que, no fim das contas, é isso, assim. Pô, eu quero viver o bom da vida, o lado bom da vida, que é também uma cultura que o futebol vende, né? Enfim, carros importados, iates, viagens para o mundo inteiro, vende isso. Quem tá aqui do outro lado com um filho que é minimamente bom de bola, não tem como não sonhar, né?
Gabriel, eu ouvi num podcast, você falou até no início também, mas que quando você fazia escolinha do Cruzeiro, você chegou a ver, na Toca da Raposa, o Ronaldo Fenômeno, hoje presidente do Cruzeiro, né? Eu queria te perguntar, o Ronaldo que está à frente agora desse projeto de reestruturação, o Cruzeiro, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas passou por 3 anos na Série B, agora conseguiu o acesso, foi campeão, vai voltar para a Série A. Eu queria te perguntar, você como cruzeirense, assim, o pouco que dá para ver, né, Thales? Parece ser um cruzeirense um pouco... Não vou dizer doente, porque doente não é uma palavra legal, mas um cruzeirense apaixonado. Sim. Eu queria te perguntar como que foi ser cruzeirense nessas fases, por exemplo, da Tríplice Coroa, das grandes conquistas do Cruzeiro, nessa fase de 3 anos na Série B, teve toda a questão financeira do Cruzeiro, e agora voltando para a Série A, como que é se ver cruzeirense daqui a alguns anos no futuro? Como que você passa por essas fases de ser cruzeirense?
Eu acho que é engraçado porque eu acho que eu nunca fui tão cruzeirense como agora, sabe? Depois, mas até antes dessa vitória, assim, antes da gente ter subido, porque eu acho que era tanta decepção e tanta raiva, mas ao mesmo tempo, quando a torcida começou a voltar pro estádio, uma paixão tão avassaladora, assim, que depois de tudo, depois de toda essa crise institucional que passou, que na minha cabeça é tudo que eu não quero que o futebol seja, essa roubalheira, pessoas que não têm nada a ver jogando a paixão de milhões de torcedores no lixo, volta a torcida que tem uma identidade muito forte e que mesmo na derrota, ela está muito presente. Eu lembro que esse ano eu estava no jogo da Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi eliminado por Fluminense de 3-0, o Cruzeiro estava perdendo de 3-0, o estádio inteiro explodindo, assim, cantando, porque não importava isso, assim, existe algo maior. Eu acho que isso, especificamente, eu nunca vi na história do Cruzeiro. Mesmo nas épocas, enfim, Tríplice Coroa provavelmente foi o ano em que eu vi o Cruzeiro jogar mais bonito, talvez foi o ano, assim, de maior orgulho, talvez, para muita gente, né, que de fato foi o futebol, provavelmente, um dos mais bonitos que o Cruzeiro já jogou na história, ali a rivalizar com,
que é o time,
enfim, né,
o futebol, que é o time do Tostão
Dirceu, mas que aí eu não vi ao vivo, né, eu não estava vivo nessa época, mas do que eu vi na minha geração, 2003 foi muito marcante.
Luxemburgo e Alex, né? O time do Luxemburgo e do Alex, né?
Luxemburgo e Alex, né? Enfim, que era um time que você pega até individualmente, não tinha aquela coisa mais genial em todos os jogadores, mas... Enfim, os laterais do Cruzeiro deram no que deram, né? Leandro, Maicon. Enfim, era um timaço.
Maurinho,
e Alex, dos maiores gênios que eu já vi jogar ao vivo, né? Ao vivo, acho que o Alex é o maior jogador que eu já vi jogar, assim, no Brasil, pelo menos. Então, assim, quando chega nesse momento agora, são 3 anos xingando tanto, 2 anos xingando tanto o Cruzeiro, assim, com tanta decepção. E eu tenho um grupo, assim, só com cruzeirense, era depois de cada jogo, tipo assim, 2 horas tentando cada um fazer seu plano de como que o Cruzeiro ia se reerguer, todo mundo com essas teorias. Aí, de repente, acontece essa coisa muito louca que é, tá, então o time agora tá virando SAF e é a única forma de resolver esse problema.
E parece aí, um pouco o roteiro de filme também, né, Gabriel? Vem um ex-jogador
total,
ser presidente.
Total. Um ex-jogador de família humilde que o clube ajudou a revelar e volta... Aí é muita poesia, né? Eu lembro que, enfim, vocês vão lembrar disso muito bem. Ali, o Cruzeiro, essa chegada do Ronaldo, meio que ofuscou e muito os títulos do Atlético naquele momento, assim. Porque só se falava disso no mundo do futebol. E aí, acho que quando o Ronaldo começa a fazer esse projeto dar certo, que é também um projeto que eu, pessoalmente... acho interessante, que é de tentar conseguir o máximo de coisas, que diz respeito até o que a gente faz com nossos filmes, conseguir os melhores resultados possíveis com poucos recursos, começa a se tornar, vir uma coisa mais sustentável e que é literalmente carregada para a torcida. Então aquela magia que eu falei na minha primeira fala, que é o que me aproxima do futebol, isso está sendo vivenciado de uma maneira muito direta agora pelo Cruzeiro, pela torcida do Cruzeiro. É absolutamente mágico ir no Mineirão. Você vai num jogo assim... que nem é o jogo mais extraordinário. Eu lembro de lá atrás, eu fui levar minha filha para ver o Cruzeiro Sampaio Correia, um jogo que não tava, assim, valendo nada, com o mês de campeonato lotado, assim, uma festa enorme, assim. Então virou uma certa obsessão ver jogo do Cruzeiro, e isso é o tipo de futebol que eu curto, assim, ver. É o que eu acho massa dessa conexão da torcida com o clube, que é algo que tinha se perdido, né, nos últimos anos.
E desse time aí de 2003, né, que você citou, além dos laterais, né, que você falou do Maicon, né, e do Leandro, né, ainda teve o Gomes, né, cara, que fez uma carreira na Premier League, porque esses caras todos eram desconhecidos, né? Pô, o Luizão,
total,
que virou capitão do Benfica, anos no futebol português. E o Edu Dracena, né? Foi outro cara também que despontou ali, né, pro futebol brasileiro, né?
É, num time lindo, Maldonado, Aristizábal, uma série de jogadores ali.
David, que, enfim, né?
Até Augusto Recife, né? É. Chega assim e preenche os espaços. Muito lindo, assim. Eu revejo os vídeos com frequência, assim, porque de fato é o futebol, acho que, mais bonito que eu vi o Cruzeiro.
E nesse time ainda tinha um cara que, assim, lógico, quem é cruzeirense lembra, né? Mas pouca gente lembra que era o... Antes do David chegar, tinha um Mota, né? Que metia gol pra caramba.
Mota.
Cara, eu falei, caraca, de onde surgiu esse cara?
Que vão ficando perdidos, né?
Pois
que
é.
Se perdem na história, né?
Pois é, um time que, assim, começou ali... Ninguém dava nada, né? Porque era totalmente desconhecido. Mas o Luxo encaixou ali, né, cara? E o Alex também, pelo amor de Deus, né, cara? O que o Alex fez ali em 2003, né?
Pinturas, né?
Acho que não, esse cara fez arte mesmo ali, não teve como.
Não, com certeza.
Gabriel, a gente separou aqui também, a gente falou muito de cultura, né, de representatividade e tal, e uma fala do Denzel Washington, quando ele lançou o filme O Limite Entre Nós, e fizeram uma pergunta para ele sobre se o filme dele realmente precisaria de ter um diretor negro, né? Aí o nosso amigo João Bangu, que sempre participa aqui com a gente também, né? Aqui do Esporte da Globo, ele dublou essa fala aqui. Vamos escutar aqui, é curtinha.
Não é cor, é cultura. Steven Spielberg fez A Lista de Schindler. Martin Scorsese fez Os Bons Companheiros. Steven Spielberg poderia dirigir Os Bons Companheiros. Martin Scorsese provavelmente faria um bom trabalho em A Lista de Schindler. Mas sua cultura é diferente. Sim, eu sei, você sabe, todos nós sabemos. O que é quando um pente quente bate na cabeça num domingo de manhã. Tem um cheiro. Isso é uma diferença cultural, não apenas uma diferença de cor.
Só pra galera que tá em casa ficar ligada, né? Que o Steven Spielberg é um diretor judeu, né? Fez um filme sobre o Holocausto, A Lista de Schindler, e o Martin Scorsese, que é de origem italiana, né? Fez vários filmes, né? Além dos Bons Companheiros, fez vários filmes que retratavam esse cidadão, né, ítalo-americano, né?
Eu acho essa frase maravilhosa. Eu já escutei essa entrevista várias vezes. Esse filme eu amo. Eu acho que é um filme muito potente, assim, dirigido pelo Denzel Washington.
Com a Viola Davis,
baseado,
né,
numa peça de um Viola Davis atua também, baseado na peça de um escritor chamado August Wilson, que também está representando essa classe trabalhadora negra. E eu concordo totalmente. Eu acho que, a respeito do que eu estava falando antes, né, que esse direito de dar a existência é a forma de como... Porque acho que existe uma crise muito grande para muitas pessoas quando esse assunto do lugar de fala vem, porque ele dá a impressão que é algo proibitivo, né? As pessoas sempre têm a tendência, que eu acho que é também uma tendência de pessoas, quando uma pessoa negra começa a questionar um pouco, as pessoas têm uma tendência, às vezes, a rejeitar, né, automaticamente, porque acha que, então eu não posso fazer isso. As pessoas têm esse egoísmo, né, quando a gente fala de convívio em sociedade, que é impressionante. Mas acho que o lugar de fala é uma ideia muito mais para potencializar, eu acho. Potencializar uma expressão cultural das pessoas, que nesse caso Denzel está chamando de cultura, assim, que é óbvio que você vai falar com mais detalhes e maior complexidade de uma coisa que você viveu, assim. Isso não significa que esse filme ele não precisa sequer ser bom, mas ele de fato vai trazer experiências que são muito potentes, que fazem parte de uma construção identitária mesmo, assim. Eu acho que é uma questão de identidade. Então eu gosto muito dessa fala, porque eu acho que ela representa isso. Tanto que é isso, os filmes do Martin Scorsese são muito, tem uma identidade muito forte dele, assim. É muito impressionante como que, de fato, ele consegue, assim, imprimir, né, essa... E acho que, como vários outros cineastas negros, Jordan Peele, Spike Lee, Charles Burnett, estão conseguindo, conseguiram, né, ao longo do tempo, imprimir uma identidade muito grande. Quem poderia fazer os filmes igual Spike Lee? Acho que ele, né, só o Spike Lee, assim. E isso eu acho muito legal.
Gabriel, a gente estava... Você até falou um pouquinho antes sobre Cidade de Deus. Particularmente é um filme que eu gosto muito, assim. Esse ano, se eu não me engano, faz 20 anos que Cidade de Deus foi lançado. E eu gosto principalmente porque é um filme que, pelo que eu me lembro, foi a primeira vez que eu vi vários atores negros e periféricos num grande filme, né? Assim, no audiovisual, foi, acho que, a primeira vez que eu vi, assim, tão forte. Você me corrija se eu estiver errada, mas acho que desde que o ano que meus pais saíram de férias, né? De férias. Que a gente não tem um filme brasileiro indicado ao Oscar. E acho que também Central do Brasil, se eu não me engano, também lá atrás, 25 anos, acho que se eu não estou muito ruim de conta, tem isso. Mas eu queria te perguntar, basicamente, voltando um pouco à Cidade de Deus, sobre essa questão da representatividade, assim. O que me tocou em Martin foi basicamente isso. O que a gente sempre fala aqui no Ubuntu sobre esporte, de como é importante a questão da representatividade, acho que em Marte 1 e Cidade de Deus me pegaram de formas diferentes, em anos diferentes, mas muito por isso, por ver pessoas negras sendo retratadas, como você falou, sem estereótipos. Em Cidade de Deus a gente tem a questão de estereotipar pessoas periféricas, faveladas, mas em Marte 1, eu e Thales, a gente estava até conversando aqui, que acho que até pelo sotaque mineiro... Ficou uma coisa tão natural que tudo parecia... O tempo do filme era muito natural, os diálogos. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão da representatividade, da importância dela que você vê, não só no esporte, mas na cultura, no audiovisual, de uma forma geral.
Massa. Só ajustando algumas informações, né? Porque o que acontece? O Marte 1 está selecionado para representar o Brasil. A gente está concorrendo para chegar em dezembro, numa shortlist de 15 filmes, isso foi aonde o ano que meus pais saíram de férias chegou, em 2007, e aí depois, se a gente passar nessa peneira, a gente chega em janeiro, e aí de fato pode ser indicado de fato ao Oscar, que são 5 vagas. Aí sim, o último filme foi Central do Brasil há 25 anos. Então, se a gente vê que tá longe, né? Tem muito tempo já. Eu acho que, como eu falei, assim, eu acho que é importante a gente representar as pessoas negras em vários lugares, né? E eu acho que, de alguma forma, a potência do Cidade de Deus, ao mesmo tempo que levantou carreiras e impulsionou artistas como, enfim, Seu Jorge, né? Acho que parte do elenco poderia ter mais reconhecimento do que teve. Muitos tiveram muita dificuldade de dar sequência àquela carreira. E eu acho que, em alguns momentos, talvez eu senti... Talvez uma das críticas que eu tenho ao filme, que é um filme... tem um peso muito grande na cultura brasileira, é que talvez algumas subjetividades foram um pouco sacrificadas para uma análise de conjuntura.
Imediata,
eu
acho, né? Uma análise imediata.
Que eu acho que talvez, né, até uma própria linguagem muito ágil do filme, talvez passou, na minha opinião, passou um pouquinho por cima das subjetividades e algumas questões. Mas eu acho que também foi talvez um dos primeiros filmes com esse formato, com essa linguagem. Então, aqui, quando aquilo surge, é um OVNI, né, no Brasil. É uma coisa muito forte também, porque é o primeiro grande filme com muitos personagens negros de favela e que tem esse impulsionamento no mundo, né? Tanto que é interessante que o Cidade de Deus volta na carreira do Martin 1, porque quando o filme estreou em Sundance, nos Estados Unidos, e esse tempo todo que eu fiquei, enfim, viajando para lá, tendo um debate sobre os filmes, de fato, a última grande referência que eles têm é a Cidade de Deus, de filme brasileiro negro. E
nossa, a gente fez tantas outras coisas, né, nesses 20 anos.
Passa também, talvez, por uma... Não sei se uma falta de interesse de pesquisar um pouco mais, né? Ou talvez, inclusive, um pouco êxito nosso de conseguir fazer nossos filmes chegarem de forma mais ampla no mundo, né? Mas eu acho que quando chega o Marte 1, eu vejo que essa importância da representatividade tem a ver com simplesmente povoar, né? Povoar as telas de cinema, povoar os festivais de cinema, povoar a opinião pública, povoar esse espaço do Oscar, que é tradicionalmente branco, né? Já tiveram várias críticas nos últimos anos. Eu acho que quando a gente coloca um filme como Marte 1, com as suas ideias, com o seu elenco, com os seus posicionamentos, a gente está povoando espaços que, enfim, são muito embranquecidos e colocando novos valores, discutindo. Isso também sem necessariamente ter que ficar o tempo todo se impondo de uma maneira muito radical, né? Mas só entendendo que, olha, isso aqui é cinema para todo mundo. Isso aqui, inclusive, não é sequer um filme de nicho. Esse é um filme negro, um filme brasileiro, mas antes disso ele é um filme. E acho que conquistar, inclusive, esse aspecto muito amplo de identificação novamente, reivindicar a humanidade, não só do filme, mas minha também, sabe, como diretor, reivindicar a minha possibilidade de existir sem ter que ficar me defendendo o tempo inteiro ou justificando a minha presença nos espaços, é simplesmente dizer de algo que eu tenho todo direito de estar lá, sabe? como eu falei, acho que é destruir um pouco essas ideias de exceção e começar a estabelecer mais procedimentos de norma, né? Que um país em que a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas é negra, não pode ter só um filme como um exemplar disso. Óbvio, tem vários outros, mas esses vários outros filmes, eles não estão tendo a atenção que eles merecem, sem dúvida alguma.
Gabriel, para finalizar aqui, eu vou te botar em outra dividida, porque essa entrega lá do filme de Oscar de melhor filme estrangeiro, de vez em quando ele tem umas pegadinhas, né? Então, por exemplo, quando A Vida é Bela ganhou, que ganhou até do Central do Brasil, quem entregou o prêmio foi a Sofia Loren. Então todo mundo já sabia, quando ela pisou ali, todo mundo já sabia que ia ganhar. Sim. E quando o Almodóvar ganhou também, a Penélope Cruz pisou ali, todo mundo, pô, o cara vai ganhar, né? O espanhol vai ganhar. Então assim, quem que você, Martinho, bater na madeira aqui, ó, chegando lá no top 5, né? Ali, tá indicado, tapete vermelho, você tá lá com seu smoke maravilhoso. Aí, quem que você gostaria de ver assim? Chegou lá, quem vai anunciar o prêmio ali de melhor filme estrangeiro que você olhasse, porra, ganhei. Sou eu que vou ganhar. Quem seria?
Pô, tem duas, né? A ideia impossível seria uma pessoa do Brasil que eu amo muito, que é a Cristina Amaral, que é uma montadora negra, histórica brasileira. Seria lindo se de repente ela aparecesse no Oscar pra dar esse prêmio. Mas se não, eu fico muito feliz com a Viola Davis, com o Jordan Peele, com o Spike Lee. Imagina os três ali.
Nossa,
seria lindo.
Belíssimos nomes.
Maneiro, maneiro. Ah, porque a do Oscar, do Spike Lee, também teve uma pegadinha, né? Porque o Samuel Jackson subiu ali e a gente já, pô, tá na mão.
Exatamente, exatamente.
Ah, vai estar entre os
Tomara
nossos.
Que não tenha essa pegadinha no sentido negativo, né?
Exatamente. Galera, foi ótimo o papo aqui com o Gabriel, né, Michelle?
Maravilhoso.
Muito bom convidar vocês aí pra verem o filme, né, Michelle?
Vamos fazer que nem a torcida do Cruzeiro com o Marte 1, né, Gabriel? Vamos dar aquele apoio, vamos levar, tipo, encher as salas, continuar apoiando aí o cinema nacional. Vamos meter o Cruzeirão com o Martim 1, vamos apoiar aí.
É isso, galera. Foi muito bom. A vinhetinha já tá subindo aí. Gabriel, obrigado, hein?
Tamo junto. É nóis.
Tchau, galera. Até a próxima.